Olá, amigos. Boa tarde. Estamos no ar com mais um boletim ao vivo aqui para o senhor e para a senhora que começa a semana mais bem informado do agronegócio brasileiro. Vamos agora para o mercado do boi gordo. Isso mesmo. Pontes e Lacerda, Mato Grosso. Vamos dar uma olhada com o Luciomar Machado Filho, pecuarista lá da região sudoeste, do Mato Grosso, como anda a situação desse mercado, que anda meio parado há muito tempo e segunda-feira não costuma ser um dia dos melhores para a escala dos frigoríficos, mas quem sabe o Luciomar já tem alguma coisa para contar. Luciomar, bom dia aí para você, boa tarde aqui para nós aqui. Seja bem-vindo a Notícias Agrícolas.
Boa tarde, muito obrigado, Giovanni. É um prazer falar com vocês.
Aliás, boa tarde já para você também, né, Luciomar?
Boa tarde, já estou de saída da fazenda já.
Então tá bom. Luciomar, como que está a situação hoje na abertura da semana aí? Como que você está vendo como foi o encerramento da semana passada e se a situação continua mais ou menos igual agora nessa abertura da semana?
Então, Giovanni, aqui na nossa região não tem muita mudança porque a concentração de frigoríficos aqui não é boa, melhorou muito, vamos dizer, nos últimos 2 anos, né? Mas assim, ainda não, a gente ainda não tem muita opção aqui na região. Nós temos o frigorífico Minerva em Mirassol do Oeste, temos o JBS em Araputanga e aqui em Pontes Lacerda nós temos o JBS em funcionamento. E agora está abrindo aqui, está reabrindo a planta aqui o frigorífico Marfrig. Está reabrindo uma planta. E como existiu uma venda muito grande já desde a semana passada, de 3 pecuaristas com volume grande de animais, então o preço aqui ficou um pouco parado na região. E não teve mudança ainda, principalmente agora no começo da semana. E isso está segurando um pouco os preços aí, eles estão tentando segurar para pregar uma baixa no momento.
Essa compra grande dos frios, quem fez aí? Foi o Minerva ou o JBS, Luciomar?
Foi JBS, eles compraram. Bom, eu não sei te falar o número exato, porque a gente também não fica sabendo exatamente, mas a notícia é que compraram 15 mil animais para abate de 3 pecuaristas. Então, isso dá uma escala aí de 600, 700 animais dia, e eles vão trabalhando isso conforme eles precisam para poder segurar os preços. E aí, eles fazem metade da escala com a compra de um pecuarista grande, dois ou três. E a outra parte, eles vão entrando no mercado, comprando picado e tentando segurar o preço na baixa. E hoje eles estão trabalhando aqui com R$ 132 no boi comum e R$ 125 na vaca. No boi Europa, eles estão falando em R$ 135 e R$ 127 na vaca, tudo com 30 dias.
Tá, abaixou bem. Você matou o boi recentemente, Lúcio Mar?
Eu abati a coisa de 15 dias atrás, mais ou menos, eu vendia 138 boi Europa ainda. E de lá para cá existiu essa compra, como eu já falei, então eles estão segurando bem o mercado. E o pecuarista, por sua vez, vem tentando resistir, porque ainda tem algumas chuvas localizadas, ainda tem capim verde, a gente tem a opção do semi-confinamento para poder segurar um momento melhor para poder vender. Logicamente, isso também tem um custo, né?
Claro.
Mas todo mundo está contando com o mercado. Nós sabemos que talvez o mercado não vai ser um mercado muito aquecido, mas também não é para esses números de baixa de como estão. A gente acha que aqui na região o boi Europa deveria estar entre R$ 138 e R$ 140 e a vaca no patamar de 132, por aí. Esse é o mercado que a gente, antes da compra, estava vivendo.
Exatamente. Agora, foi uma compra considerável, né? Quer dizer, se duas unidades praticamente tem do JBS na região, com essa quantidade de animais, acaba limitando o mercado mais na mão do Minerva ainda, né? Porque o Marfrig ainda não abriu a operação, né, Luciomar?
Exatamente. E a informação que a gente tem também é que o Minerva tem os seus confinamentos também, tem um dado para abate tem um gado próprio da divisão de pecuária deles.
Uhum.
Então, quando o mercado está um pouco difícil, eles trabalham com o gado deles também, fornecem para os frigoríficos deles.
Uhum.
Então, o momento é esse. É um momento que está bem frio o mercado, mas interessante. A escala também não está longa.
Uhum.
A escala está para o dia 14 agora, mas o frigorífico também não faz força de comprar e o pecuarista também não está fazendo força de vender.
Uhum. É, realmente, para uma oferta considerável já na mão do JBS, por exemplo, até que a escala não está longa, né? Eles estão tentando pegar esses pecuaristas aí no pingadinho, aqueles que estão com cobertor curto, Lúcio Mar.
É bem isso mesmo. Não deixa de ser uma situação difícil, né, para cada tamanho, para cada pecuarista que tem a sua capacidade, mas é bem isso mesmo que está acontecendo no momento, né? A hora que acabar esse abate, se não tiver mais nenhuma compra volumosa, a gente acredita que o boi volta a subir um pouquinho, porque ainda tem bastante capim e ainda tem bastante opção para o produtor segurar ainda um pouco mais.
Uhum. Agora, tem muita. Embora haja capacidade de suporte para os animais, animal muito pesado também, quem tem boi já praticamente terminado, também não tem condição de segurar muito, né, Lúcio Mar? Porque aí já começa a ter custo e já começa a depreciar também a mercadoria, né?
É verdade, Giovanni. Só que hoje, como a gente, com os adventos aí dos farelados e das rações,
uhum.
isso tem feito com que a gente consiga um abatimento com rendimento melhor e a gente consegue deixar o boi numa condição que ele não ganhe muito ou que pelo menos não fique caro manter ele numa espera, né?
Uhum.
Então a gente hoje, se souber trabalhar com essa ferramenta, passa a ser interessante. O que não pode é ficar numa situação aí de 30 dias, passar de 20 dias, mas essa situação de você fazer o seu negócio, aí você tem como se programar e ter uma rentabilidade melhor.
Uhum. Lúcio Mar, você olhando da perspectiva aí da tua região do Sudoeste e vendo o resto do estado, você acha que há alguma semelhança em outras regiões, especialmente lá no Norte, por exemplo, Lúcio Mar?
Ah, eu acho que sim, tem algumas regiões que tem uma característica de pecuária muito forte, né? Aqui no oeste do estado é assim.
Uhum.
Você vê que o município de Pontes Lacerda tem 600 mil animais, Vila Bela em torno de 1 milhão de animais. Nós temos Juara também, que tem, me parece, se não me falha a memória, 1.300.000 mil animais. Então essas regiões aí, Juara, próxima a Juína, então essas regiões onde tem uma pecuária muito forte, né? Isso acontece de ter uma concentração aí de animais com oferta para os frigoríficos, então acho que todo mundo vive um momento muito parecido.
Uhum.
E tem algumas empresas que têm uma quantidade maior de animais e quando faz venda procura um preço melhor e vende num lote, num volume maior, né?
É verdade.
E eu acho que isso aí isso que aconteceu aqui essa semana acontece em todos os lugares onde tem essa concentração.
Uhum, quer dizer, aí naturalmente que esses invernistas aí que têm mais peso pesado, eles acabam negociando uma margem melhor, né? No entanto, garante animal aí pro frigorífico da maneira que ele quer, né?
Exatamente. Essa venda volumosa não foi no preço que estão pregando hoje. Essa venda foi num preço melhor, naturalmente,
uhum.
pelo volume e pela qualidade dos animais. Essas empresas geralmente são animais confinados ou semi-confinados, animais com bom acabamento.
Uhum.
Então, é sinal de que o mercado pôde pagar um pouco mais nesse volume. É uma questão de qualidade e de paciência para poder reaver o mercado.
Uhum. Agora, então, como você disse, passando talvez esse período aí, esses animais serem comercializados, a carne deles serem comercializadas aí, começar a faltar boi para os frigoríficos, ao mesmo tempo que pode começar a correr o risco de chegar aí já uma entre-safra um pouco mais forte, pode ser que haja uma melhoradinha, caso não apareça o outro invernista também com uma capacidade de abastecer desse tamanho, né, Lúcio Mar?
Exatamente. O mercado não é esse de hoje. A gente acredita que esse não é o preço do mercado da região.
Uhum.
Mas ele foi pressionado para baixo por volume. Então, eu acho que a hora que acabar essas vendas grandes, ele deve voltar ao normal, com certeza.
Perfeito. Lúcio Mar, e vaca, Lúcio Mar? Como está o mercado aí? A gente viu aí até de uma... de umas 3, 4 semanas para trás, um excesso de vacas aí indo para o gancho, né? Inclusive levantando até algum temor em alguns analistas, inclusive até pecuaristas, como o Neto Gouveia aí de Cáceres, que você conhece aí perto de você, mais ou menos, falando da possibilidade até de vacas boas indo para gancho aí, o que poderia representar aí algum perigo lá na frente, né? Como que você está vendo esse segmento específico aí, Lúcio Mar?
Giovanni, o boi é cíclico e a gente sabe disso, né? Às vezes com 2 anos, às vezes com 3 anos ele tem essa baixa. Quando ele está na hora da baixa, é a hora que todo mundo manda a vaca gorda embora. E às vezes acontece de mandar uma vaca um pouco mais atrasada, ela já pode estar prenha, mas ela deve estar às vezes com uma prenhez aí de 60 dias. Acontece isso às vezes, do pecuarista acaba sendo necessário embarcar porque o custo de produção está alto e ele está com a vaca gorda pronta, ele precisa fazer dinheiro, ele acaba batendo fêmeas. Mas isso lá na frente vai vir a resposta disso tudo, né? Vamos dizer, daqui 3 anos vai faltar bezerro, o preço do bezerro sobe, o boi gordo sobe muito e a gente provavelmente está saindo dessa baixa do boi agora e do ciclo baixo já deve entrar aí numa falta de bezerro ou num aquecimento um pouco maior do magro, que não teve tão aquecido na região esses dias e tem contribuído para a arroba também não tá subindo tanto. E a vaca é o termômetro, né? Começou a matar muita fêmea, vai faltar bezerro lá na frente. Essa é a receita simples, né?
Entendi. Lúcio Mar, por falar nisso, como que está a reposição aí? Quer dizer, com os pastos ainda dando suporte, acho que deve ter muita gente atrasando um pouco a reposição aí, né?
A reposição aqui, ela hoje ainda compra bezerro aqui de R$ 1.250, R$ 1.200, conforme o tamanho do lote. Se for um lote maior, até R$ 1.300, às vezes ainda pede num gado aí, num gado melhorado, 210 quilos acima na desmama, aí um gado de bom padrão, vale um pouco mais. Mas a reposição aqui ainda está tranquila, tem bezerro, tem oferta de bezerro, não tem falta não. Garrote também tem, o que não está tendo muito é boeirado para poder botar no confinamento. Mas garrote e bezerro está tendo uma oferta relativamente normal.
Se está tendo uma oferta relativamente normal de garrote e bezerro, significa que o invernista ainda não saiu para o mercado para valer para comprar, né? Eles estão segurando um pouco mais essa reposição aí, né, Lúcio Mar?
Exatamente. Às vezes está esperando fazer um negócio, né? Porque tudo depende da hora que vai matar o boi. Se tiver um negócio, se tiver uma reposição compatível com o preço, mata e repõe, né? E fica esperando uma melhora para frente. Até agora sempre foi assim, né?
Exatamente. E nesse sentido também a gente pode olhar, como você falou, embora o boi errado ainda não já tenha uma boa procura, dá para ter alguma previsão de confinamento aí, de como que pode sair esse é o primeiro giro, seu amor? Porque boi de pasto ainda tem bastante, né, Lúcio Mar?
Então, o primeiro giro eu acho que ainda está uma incógnita bem forte. Quem já travou o preço do milho, já fez a compra do milho, já reservou, já está com os insumos comprados e já tem o seu custo, né? Ele pode vender, ele sabe a hora que ele vai poder vender e quanto que ele vai poder e arriscar ganhar alguma coisa para frente, porque ele já está com o custo dele travado. Como o milho está prometendo uma alta, porque tem algumas regiões aqui com o atraso das chuvas para plantar a soja, quando tirou a soja já estava atrasado para colocar o milho safrinha, o milho está numa promessa e já estão cobrando um pouco mais de milho do que estavam cobrando no passado. E isso vai prometer naturalmente uma alta maior nos custos. Então aí eu acho que tem gente que quem não travou ainda está na incógnita se vai fazer o primeiro tombo ou não. Eu acho que é até por isso que ainda está tendo um pouquinho de oferta de garrote. Porque tem gente que ainda está com o pé no freio.
Exatamente. Na verdade, se a gente olhar conjunturalmente, né, Lúcio Mar, também é um período de transição, né? Quer dizer, sempre esse mês de maio, fim de abril, maio, até começo de junho, ainda o mercado fica sempre numa expectativa, considerando que esse ano temos aí a questão de um consumo ainda muito baixo no varejo, né? Quer dizer, esse é o componente extra ainda, que ainda segura um pouco mais o mercado do que o ano passado, né, Ju? Nessa mesma época.
Exatamente, é a mesma situação. E é o que está segurando. Mas a expectativa de todos os analistas de mercado diz que até outubro, até próximo de outubro, o boi não tem grandes surpresas, né? Que o preço vai ficar girando em torno do patamar que está hoje aí, fora essas compras garantidas.
Exatamente.
Então a gente acredita que o mercado vai, além de ser soberano, mas vai se manter nesse patamar até outubro. Agora, de outubro para frente, é outra transição, né, João?
É, outra transição.
Aí começa o período das chuvas, aí se ela atrasar é uma coisa, se adiantar é outra, né?
Exatamente.
Já é outra fase.
Está muito difícil também se trabalhar com uma previsão, né? Quer dizer, de como que vai ser. Até porque outubro também já tem o segundo giro aí em expectativa, né? Quer dizer, se o mercado também não tiver uma boa arrancada, e quem não tiver capital também não vai investir no segundo semestre, né, Lucimar?
Exatamente. Se for investir também com margem muito reduzida, fica difícil, né? Então, todo mundo aguardando ver o que acontece para frente aí. O dólar também nessa alta danada, eu não sei porque que o mercado da exportação que estava aquecido talvez dê alguma resposta, né, para frente, né, quando começar a pensar uma quantidade maior para exportação, que a gente acha que aí já é de junho em diante, né? E aí talvez esse boi de exportação aí vá aquecer, né?
Se bem que o dólar alto também diminui um pouco a competitividade do produto brasileiro exportado, né? Também tem esse detalhe, né? Quer dizer, se subir demais também, o comprador também segura, né? Porque até porque há alguma oferta aí no mundo aí à disposição. Lúcio Omar, foi um prazer então falar com você. Muito obrigado então pela sua participação aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas, tá bom, Lúcio Omar? E boa viagem aí para a fazenda agora, hein?
Tá, muito obrigado, eu que agradeço. Bom trabalho a todos vocês e boa sorte.
Igualmente. Boa semana, um abraço.
Um abraço.
15 mil animais, mais ou menos, segundo se comenta, lá em Ponta Lacerda, foram comprados pelos frigoríficos, especialmente o JBS, o que achatou mais ainda o preço aí, em torno de R$ 5,00, R$ 6,00 aí, na cotação da semana, lá naquela região do sudoeste e oeste do Mato Grosso, né? Não é naturalmente o normal, mas ajuda a limitar um pouco mais a movimentação daquele mercado nos próximos dias. Um mercado que pode dar uma melhorada, segundo o Lúcio Omar Machado Filho, que nós entrevistamos agora, quando acabar esses lotes aí que foram adquiridos, e talvez aí já começar a olhar um pouco a entre safra com mais força. Vamos aguardar. Enquanto isso, vamos dar uma olhada no indicador CPEA de segunda-feira. Olha que boa alta, 2,54%, fechando a 145,10% aqui em São Paulo, né? E agora vamos ao BMF. Isso, BMF hoje, maio 18, 142, sem variação. Junho, 142,15, perdendo 0,39%. O julho a 144,40, perdendo 0,35, e o agosto sem negociação. Notícias Agrícolas fica por aqui agora com esse boletim sobre o mercado de boi gordo, mais especificamente lá em Pontes e Lacerda, importante região produtora do Mato Grosso. Obrigado, eu fico por aqui.